E o que que possibilita, então? Nós temos aqui 200 milhões de avaliadores potenciais de serviço público. Certo? A vantagem de você estar integrado no sistema, além dessa questão de ter um sistema que é gratuito, que é oferecido pela CGU, para já começar a rodar no seu município e estar aderente ao que prevê a 3.460, a lei 3.460, a gente tem a possibilidade da gente facilitar a experiência do usuário. Bom, se o usuário vai na prefeitura de Cássia, né? E a prefeitura de Cássia utiliza o EO, ele chega e fala assim, eu queria fazer aqui uma sugestão para o INSS. Se não utilizasse o EO, o que a prefeitura ia ter que fazer? Olha, você tem que procurar um posto do INSS, porque aqui nós somos municipais do INSS federal. O que a prefeitura de Cássia pode fazer, se tiver no EO? Ela entra com a sugestão e encaminha para o INSS PC, na hora, cai lá. Mesma coisa ao contrário, se eu recebo uma manifestação do município, eu posso mandar. Federal, eu posso mandar. A gente facilita a vida do usuário no município. Então, o usuário não quer saber se o serviço é municipal ou estadual. Ele sabe que a prestação de serviço materializa no município. Né? Independente do órgão ser federal, estadual ou municipal. E ele quer a demanda dele sendo recebida, pelo menos. Né? Preferencialmente atendida. Então, é uma possibilidade interessante. Hoje nós temos mais de 3.500, né, Marcos? Avaliadores. Usuários, tem as servidores que utilizam cadastro, equipamento, essas manifestações, considerar as mais de 800 unidades estaduais e municipais e mais de 350 federais. Isso tudo contribui para que a gente possa fazer as várias avaliações de indicadores para a melhoria de serviço, para facilitar a experiência do usuário.
Os temas dessas salas têm
para a participação social e para o controle social.
Na programação que os senhores receberam, ninguém participante tem a programação certinha.
A gente pode coletar
dados.
Capacidade de coletar dados, porque tem um sistema que o cidadão ele pode se manifestar em qualquer lugar que a gente tiver. A gente pode analisar esses dados, a transparência desses dados, por exemplo, um painel de indicadores, que é o web, nesse caso, o nosso painel, que é o painel que retrata os indicadores decorrentes do sistema de ouro. Nesse caso ali é a parte federal, que tem 3.500 manifestações, estadual, com mais de 9.500 manifestações. E o que interessa para vocês? De municípios, nós temos 56.900 manifestações aqui? No sistema.
A BPH?
O município que utiliza o sistema, ele não precisa se preocupar em criar indicadores para atender a legislação. Porque esse indicador já está pronto para ele. E é o web. Então, você consegue consultar. Quanto? Ser prefeito está aqui, não sabe como é que conseguiu orientar. Está aqui, você consulta. Ih, está atrasado, está dentro do prazo? Já dá aquela ligadinha lá, ó, meu amigo. Está parado aí a manifestação, entendeu? Então, o gestor não é onipresente. Então, ter informações gerenciais na forma da mão é importante, é interessante. Então, por meio desse painel, ele tem uma série de informações. Índice de satisfação, por exemplo, se o pessoal que tá recebendo a manifestação está satisfeito ou não com as manifestações. Isso pode direcionar as ações da manifestação. Ele pode perceber que em determinado assunto está tendo muita reclamação. Eu tenho que atuar, então. O que está acontecendo? Que o serviço de limpeza urbana está tendo muita reclamação. Eu não estou sabendo de nada. Ninguém me falou nada. Ah, poxa, não é porque o pessoal não está passando. Porque, mas prefeito, eu não tinha te falado. Pô, mas olha aqui, ó, o indicador. Então, é uma ferramenta interessante de gestão. Aqui é um exemplo de um município. Ó, você pode filtrar aqui, por exemplo, um cidadão comum. Ele pode filtrar, ou vocês gestores, escolher lá uma prefeitura. Escolhendo lá uma prefeitura. Essa prefeitura tem 191 manifestações. Certo? 178 foram respondidas, 100% dentro do prazo.
Depois de ser
própria, olha o nível. 13 estão em tratamento, as 13 estão dentro do prazo. Então o prefeito fez só alegria. Ele não precisa nem ligar para reclamar, só para copiar o prefeito entra e faz um elogio para a equipe de ouvidoria dele. Satisfação: 60% de satisfação das respostas, 10% de parcialmente satisfeitos. O que é que me gera maior demanda aqui? Ó, por exemplo, a reclamação é a maioria dele. O Velac ficou 40, 68, 70. Mostra as solicitações. Então, a gente tem uma solicitação. Por exemplo, você viu lá quando eu falei da tipologia de uma solicitação é uma tipologia que a gente incluiu. Você pode ter mais essa diferença ou não. Mas, por exemplo, você tem a solicitação por
conta
do sistema que faz o serviço. Ah, eu queria fazer uma foto de árvore. Ele pode na poda de árvore, porque o galho está botando em risco. Aí ele direto que esses galhos caírem.
Ah, toda hora sai um aqui, só você ficar na porta.
Por isso que eu vim ficar aqui um pouquinho.
Manda pra área. Então, cuida da poda de árvore. Ó, recebemos a solicitação, pode dar uma poda total. Sei lá, tem um galho aqui em cima da árvore, não consigo tirar o galho. Mas a solicitação serve para isso. Então você vai ter esse município. Ele utiliza muito da solicitação. Porque provavelmente não tem canais eletrônicos para a solicitação de serviço e ele utilizou o nosso sistema para facilitar a vida dele também na prestação de serviço. Isso provavelmente reflete aqui, ó, a satisfação do usuário. Porque o município recebe a solicitação de serviço, talvez ele tivesse uma cheia.
Tanto de prefeito. Você pode pegar aquele que fez pergunta. Melhor, melhor.
Tem que cumprir prazo.
E aqui
o terceiro qual?
Não, aquele, esse segundo aqui, ó.
Esse é um indicador positivo ali e ele pode centrar foco naquilo que não está agradando tanto. Cidadão, o usuário. Vocês percebem que a partir da.
Atrás de você é o. Terceiro.
Você consegue os dados e pode fazer um.
É, ele que fez pergunta, está bastante.
Tudo com medo de
funcionar. Existe alguma padronização de tipificação entre os estados e a CGU?
Padronização em qual sentido, assim, de...
A tipificação que você criou ali, sobre a...
Sim.
Reclamação...
Todos estão usando a mesma coisa.
O tribunal de Minas também?
Não, Minas...
O tribunal de Minas...
Do estado? Não, ele não usa o nosso sistema, né, o Tribunal de Contas. É por adesão, entendeu? Então, assim, é por adesão. Tem... De voltar lá, ó. Ó. Unidades estaduais são 214 que utilizam o nosso sistema. 214, ou secretarias, Câmara, Assembleia, enfim, Governo do Estado, depende do Estado, né? Pode estar usando mais ou menos, mas nem todos os estados utilizam o sistema. Acho que quantos utilizam hoje, você lembra? Acho que tem unidades de todos os estados, mas não necessariamente todos os estados utilizam o sistema. Então, mas os que utilizam tem essa padronização, certo? E facilita até para você, quando você quiser comparar, por exemplo, um outro município do mesmo porte que o seu, para verificar se o problema dele é semelhante que o seu, o tipo de demanda é semelhante à sua. Isso é interessante também. Tem dados históricos, né? Então, ó, aqui você pode ver que houve um pico de satisfação, aqui caiu provavelmente porque esse mês não fechou. Então, como o mês não fechou, daqui a pouco... Então, assim, ele tem uma tendência de ter um bom nível de satisfação, por exemplo, das manifestações, no atendimento das manifestações. Pois não.
Pessoa receber as informações e alimentar o sistema?
Sim, quem a prefeitura indicar,
sei,
tá, que vai...
Por exemplo, eu estou com esse sistema e vou ter um login assento ouvidor.
Sim.
Está recebendo a informação e a reclamação.
Isso.
E aí você falou que foi sempre com a solicitação da poda do anarco.
Uhum.
Como é que eu vou fazer essa mensagem chegar, por exemplo, à Secretaria de Obras?
Sim. Aí você vai mandar pelo seu trâmite interno lá de e-mail, ou se você tiver um sistema... Porque quem vai acessar isso aqui é só o pessoal da ouvidoria.
Ah, beleza.
Esse sistema é só o pessoal da ouvidoria que tiver a senha para isso.
Ele também não acessa, não. Só a ouvidoria.
Ele só sobre a dele. O cidadão, o que ele se manifestou, ele vai saber o que você respondeu sobre a manifestação dele. Entendeu?
Em casa ele pode consultar isso online. Eu fui lá
pode.
Na prefeitura, fiz aquela reclamação naquele dia.
Pode, pode.
Depois eu vou...
Na verdade, se usar o sistema, não precisa nem na prefeitura. Ele pode fazer pela internet. Isso. Se ele fizer pessoalmente na prefeitura, o cara da ouvidoria, o colega da ouvidoria, sobe para o sistema, Né? E o cidadão, se ele for identificado lá, ele pode acompanhar também. Entendeu?
E a gente pode usar também o telefone,
né?
A gente usa o telefone.
Sim, aí o... Sim. O que a gente fala é o seguinte, é um repositório único para vocês, que vocês têm todas as manifestações consolidadas ali, mas você pode... Aí sim, se você recebe por e-mail, você pode colocar lá dentro, se você recebe por telefone, você pode colocar lá dentro, se presencialmente também, e se for diretamente pelo cidadão, melhor ainda, porque você nem tem um trabalho de lançar.
E, por exemplo, aí tem um auditor lá que está alimentando o sistema, o prefeito, para checar isso, para ver os dados, ele não precisa ser, não precisa nada.
Não, o prefeito ele não consegue enxergar os dados da manifestação. Ele consegue esses indicadores. Por quê? Porque pela Lei 13.460 cabe à ouvidoria proteger a identificação do manifestante, entendeu?
Ele já percebe os dados do...
Perfeito. Isso aí, tranquilo. Nem precisa de senha, nada. Nada. Nada.
E para cadastrar todos os municípios brasileiros do sistema, como é que isso?
Não, você aderindo, você passa a usar. Isso.
Vai colocar os dados lá.
Isso.
Outra coisa,
não, perfeito. O objetivo é esse mesmo.
Existe um passo a passo, porque eu imagino assim, o sujeito usa isso pela primeira vez.
Uhum.
Ele vai ter uma certa dificuldade. O próprio sistema tem alguma coisa que condicione aí, ó. Existe um passo a passo aqui para que você possa usar?
Tem um manual do sistema, né? Tem um manual do sistema. No site ouvidorias.gov também tem uma série de orientações até sobre questão de sugestão de norma, de um monte de coisa para você implementar também a sua área de ouvidoria. E tem o nosso canal também lá na CGU, que a gente está à disposição para tirar dúvida, né? Algum esclarecimento, tem tudo isso também. Então, veja, aqui a gente acaba tendo uma série de informações interessantes. Por exemplo, aqui tem informação de faixa etária do manifestante, gênero, localização, raça e cor. Isso pode ser interessante para a condução de uma política pública, né? Determinada faixa etária, tem esse tipo de reclamação sobre esse tipo de serviço, né, determinado gênero, tal, enfim, a gente consegue trabalhar essas informações para agregar para a gestão municipal mesmo. Então, isso é interessante porque vocês têm na mão de vocês uma série de indicadores. E assim, né, como eu estava falando, vocês, com essas informações, vocês podem ter uma série de ideias e melhorar as ações de vocês. Então, a partir das informações coletadas, vocês podem, né, e devem, né, que é importante, já que nós somos, nós temos um mandato, eleitos ou não, né, um prefeito que foi eleito ou servidor que é concursado para exercer uma determinada atividade. A gente, na verdade, recebe um mandato para exercer nossas atividades, né? Um mandato do Estado ou um mandato do cidadão. No meu caso, do Estado, porque eu fui concursado. Vocês que foram eleitos diretamente do voto lá do cidadão. E essas informações propiciam que a gente tenha ideias. Por exemplo, a gente tem feito na CGU avaliações de serviços com base na visão do cidadão, por meio de aplicativos que já existem. Então, a gente não criou aplicativos novos. A gente pegou aplicativos, monitorando cidades, ou Tá de Pé, que é um que verifica obras e tal. Aí você pode usar esses aplicativos, que a gente já tem os APIs, né, do EOV lá, que propicia essa integração. Você pode usar um aplicativo para fazer uma avaliação de um determinado serviço. A gente fez em algumas capitais o monitorando a merenda, que a própria criança tirava foto da merenda e do cardápio, e fazer avaliação, e isso deu insumos. A gente teve um caso interessantíssimo no estado que não tinha merenda, mas não era por falta de recurso. A escola tinha que devolver o recurso porque não tinha estrutura para preparar a merenda. Não é? Será que o secretário lá tinha essa informação? Não sei. O fato que, por causa de uma coisa que poderia ter sido resolvida, né, as crianças estavam sem merenda. Quando terminou esse trabalho, que esse relatório, a partir com a foto lá da criança que tirou, as crianças tá, durante o período, tirando fotos e tal, e mostrando que não tinha merenda, não tinha merenda, não tinha merenda, e que o problema era que a obra não terminava, isso foi para a secretaria lá, e eles terminaram a obra. E 1.600 crianças passaram a ter merenda. Tinha recurso, o recurso estava sendo devolvido. Era uma ação, talvez, de uma outra área, eventualmente, que não é que é responsável pelo recurso da merenda, mas estava impactando o fornecimento. Então, isso ajuda a gestão também, porque, por vezes, a gente atua... Uma secretaria, às vezes, não tem não tem noção de que seu trabalho impacta na da outra, ou um setor dentro da própria secretaria está com um processo parado, não prioriza, porque não imagina que aquela priorização seja importante para uma determinada política que pode ser prioridade do chefe do executivo, não é? Então, são informações interessantes. A gente também, para coletar mais informações, a gente criou lá um chatbot que a gente recebe manifestações, a CIDA, que a gente recebe manifestações direto pelo Facebook da CGU. Então, o cidadão, se ele quiser fazer uma manifestação, uma reclamação, uma sugestão, uma denúncia para a CGU, ele pode ir direto pelo Facebook. Isso também, a gente pode passar, por exemplo, o script para vocês, vocês botarem na página do Facebook de vocês lá, e jogar isso para o sistema, e também receber essas manifestações. Então, a gente, tendo ferramentas, a gente começa a ter ideias que podem melhorar nossas ações, trazer mais efetividade para nossas ações, e assim, além de uma obrigação legal, que está no nosso horizonte, né, a gente passa a ter instrumentos para melhoria da gestão. Certo? E, assim, a ouvidoria passa a trabalhar acolhendo o cidadão nas suas demandas pontuais, né? Mas e também transformando essas demandas pontuais em soluções coletivas, que é o que a gente tem sempre buscado, é o nosso horizonte. Então, não se descuidar do tratamento individualizado do cidadão, ser um instrumento de mudança estrutural também nos serviços. Então, isso é bem interessante. E esse é o objetivo, e nessa linha a gente trabalhando de forma integrada, por isso essa busca que a gente tem de oferecer plataformas com soluções independente da esfera de governo, porque isso facilita o trabalho como um todo, né? A nossa missão como um todo. A gente, ao atender o usuário de serviço público no âmbito federal, se ele estiver insatisfeito com o âmbito municipal, vai ser complicado. Então, a gente tem essa visão e essa preocupação de que atender o cidadão em todas as esferas é importante. Né? É importante. Então, aí está falando, por exemplo, como a lei de acesso à informação, né? Para acesso à informação. No governo federal, 75% dos SICs, dos serviços de informação ao cidadão, estão nas ouvidorias. Nos municípios que fazem parte da rede, mais de 90%. Então, assim, embora não haja uma obrigação legal que seja lá, a maioria já é assim, já trabalha desta forma, certo? A gente agora vai integrar, a gente está trabalhando para integrar em breve, a gente deve lançar o nosso sistema unificado com o ESIC, né? Que o nosso é o EOV, que é o de ouvidoria, e tem o ESIC, que é o de atendimento para a lei de acesso, né? De informação. A gente vai unificar numa plataforma única também, vai entrar também nessa mesma sistemática, para que a gente tenha um sistema só que o cidadão possa tanto fazer uma manifestação de ouvidoria e pedir um acesso a uma informação por meio do mesmo sistema, sem ter trabalho, de ter hora entrar no sistema, hora entrar no outro sistema. A ideia é essa também. Então, sim, pode, assim, não é obrigatório. Não, a ouvidoria pode receber os pedidos de acesso à informação e pedir para a área, porque o SIC faz esse meio de campo com a área que guarda a informação, né? Então, o seu SIC lá pode ficar na ouvidoria, se for uma opção de vocês. A maioria faz assim, então, isso que de dado que eu estou te passando, 90% faz assim. Então, aí a ouvidoria passa. Além de receber essas manifestações, também receber pedido de documento, acesso à informação, pede lá para a área tal, recebemos aqui um pedido para disponibilizar cópia do, não sei, né? Aí é eles que fazem essa triagem, tratamento. Pode também ser assim, a maioria faz assim. Porque é bem útil também, né? Você unir tudo isso da área que faz esse tratamento de acesso para acesso à informação também, é avaliar que tipo de informação é pedida de forma recorrente, que eu estou dando toda hora, dando retrabalho, que eu poderia já botar em transparência ativa. Aí você já poderia ter botado no seu site, enfim. É uma avaliação que é possível. Então, isso está muito ligado com essa melhoria, com esse aprimoramento, simplificação de processos também, que pode facilitar a vida trabalhando em conjunto. Estamos à disposição para ajudá-los no que vocês precisarem.